Senhor presidente, senhor vice-presidente do Senado, senador Cássio Cunha Lima, senador Teomário Mota, autor do requerimento dessa audiência, senhores e senhoras senadores, senadoras, demais membros da mesa, palestrantes, conselheiros do Conselho de Comunicação Social do Congresso aqui presentes, membros do Corpo Diplomático, demais autoridades, senhores e senhoras. Venho aqui na qualidade de presidente do Conselho de Comunicação Social, sendo representante da sociedade civil do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Em boa medida, os constituintes, em 88, criaram o Conselho, que é um mecanismo que pode colaborar muito para o debate dos temas de comunicação social no país. Em novembro do ano passado, durante a cerimônia de posse dos membros do Conselho, o presidente Eunício Oliveira nos orientou para que tratássemos do tema das fake news e em relação à questão eleitoral. Na sequência, com o apoio decisivo da Secretaria-Geral da Mesa, realizamos um grande seminário sobre o tema e, para nossa satisfação, alguns dos palestrantes que participaram do debate estão hoje aqui presentes nessa sessão temática. Do nosso debate, recolhemos diversas sugestões e pedimos também à Consultoria Legislativa do Senado que elaborasse um estudo sobre o assunto e, a partir das tendências mundiais e dos eventos recentes ocorridos nos Estados Unidos e na Europa. E assim foi feito. Neste momento, um grupo de conselheiros, sob a liderança do conselheiro Miguel Matos, se debruça sobre todos os projetos de lei, são cerca de 8 projetos de lei, sobre o tema, bem como os valiosos insumos da consultoria legislativa, para se manifestar de forma clara e específica nos próximos 30 dias. Nossa contribuição ficará disponível aos parlamentares e será entregue ao presidente do Congresso Nacional no momento certo. Agora, vale aqui retomar um pouco o tema a partir de uma perspectiva não histórica, mas recente. 2016 é considerado o ano das fake news, em especial por conta do efeito das fake news no processo eleitoral que elegeu Donald Trump. As últimas eleições nos Estados Unidos revelaram uma guerra mediática para a qual o país não estava preparado. Na semana passada, o senador presidente da Comissão de Defesa disse, no evento em Austin, de que os Estados Unidos gastam US$ 700 bilhões com a defesa, mas custou menos do que um caça F-18 bagunçar toda a questão eleitoral por meio das fake news. Então, todo o aparato bélico norte-americano não estava preparado para se defender da guerra mediática a qual o país foi atingido. Enfim, apesar do interesse do Senado, do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio Conselho de Comunicação Social e da sociedade que trabalham em torno da questão, eu não acredito que nós estejamos preparados para lidar com o tema frente ao desafio que temos com a nossa eleição. E o pior, estamos sendo enganados também por outro fenômeno, que eu chamo de as fake interpretations, as notícias distorcidas. Apenas nos últimos 12 meses se produziram 11 milhões e 400 mil notícias no Brasil e 7 bilhões de postagens no Twitter. Quantas dessas informações eram falsas? Quantas eram verdadeiras? Ninguém sabe. Porém, não devemos, ao tratar do tema, nem de longe nem de perto, ameaçar a liberdade de expressão. Assim, toda a questão deve ser tratada como tendo como marco a proteção à liberdade de expressão e ao combate a qualquer forma de censura. Sabemos, senhoras e senhores, que as reflexões sobre o tema no momento devem considerar, não apenas, e discordando aqui da ilustre opinião da doutora Ângela Pimenta, de deixar de lado a mudança da legislação. Há necessidade, sim, de se mudar a legislação, de se aperfeiçoar os mecanismos legais para o combate da questão. E esse ponto não quer dizer que a gente, ou que possamos admitir a censura. São duas coisas completamente diferentes. Há uma tentativa de se embargar o debate sobre a legislação de fake news, dizendo que ela poderia ensejar a censura, o que não é verdade. Combatemos até a morte em defesa da liberdade de expressão. Nesta semana, por exemplo, foi revelado um esquema de manipulação de dados que envolveu 50 milhões de contas do Facebook nos Estados Unidos. A gravidade do episódio está fazendo com que legisladores americanos, senadores e senadoras, discutam a possibilidade da criação de uma agência de proteção digital. E não apenas a aprovação de leis mais duras, mas sim a criação de uma agência de proteção digital. Estão sendo abertas investigações muito importantes sobre o tema. Hoje mesmo, a Comissão de Comércio do Senado Federal abriu, do Senado americano, abriu investigações sobre o tema. Então, não há como fugir de um debate mais aprofundado sobre o tema, alegando que, eventualmente, se possa trazer algum embargo ou alguma dificuldade à circulação de informações. Não é o caso. Aliás, a estratégia de linkar uma coisa com a outra é antiga e velha. Não podemos cair nesta armadilha. O Brasil tem uma importância estratégica para o Facebook, já que nós representamos a segunda fonte de tráfego, perdendo apenas para os americanos e na frente dos ingleses e franceses. Por mês, são 2 bilhões de visitas feitas a partir do nosso país. O Brasil responde por 66% do total de usuários ativos por mês do Facebook no planeta. Estamos falando de 130 milhões de contas ou perfis brasileiros. Aqui no Congresso Nacional, 507 dos 513 deputados e 80 dos 81 senadores, segundo o indicador de alcance social da Bytes, têm perfis ativos no Facebook e são seguidos por 66 milhões de outros perfis. Estamos às portas de uma eleição geral no Brasil que será profundamente afetada pelas novas regras, inclusive de financiamento, e que aumenta a relevância das redes sociais. Já no ano passado, pesquisa tanto do FGV quanto do Ibope sobre a importância das redes sociais na formação da opinião política do eleitor, as redes sociais assumiram a primeira colocação à frente da imprensa. Isso é um dado muito importante, está disponível aí, porque a pesquisa foi feita e é pública. Será a primeira eleição, como prevê a atual legislação, em que os candidatos poderão impulsionar seus conteúdos no Facebook e no Google. E não devemos nos preocupar apenas com a eleição presidencial, mas também com a eleição para as assembleias legislativas, para a Câmara e para o Senado. O risco de que as plataformas digitais no Brasil sejam utilizadas para afetar a campanha eleitoral é mais do que evidente. E até agora, salvo o melhor juízo, não creio que as nossas respostas institucionais ao problema tenham sido as mais adequadas. Assim, sintetizando a minha fala e sem, evidentemente, adiantar as conclusões que o Conselho de Comunicação Social adotará sobre o tema, devemos considerar que as redes sociais têm o poder de multiplicar de forma exponencial a difusão de notícias e informações verdadeiras ou não. As plataformas digitais devem ser responsabilizadas pelas notícias que veiculam, da mesma forma que a imprensa é responsabilizada por suas reportagens. Não faz sentido, já concluindo, presidente, não faz sentido haver punições num determinado sistema de comunicação e não no outro. É preciso considerar haver um mecanismo para que se identifique quem posta informações nas redes sociais. E, mediante decisão judicial, os sites que propagam notícias falsas devem ser rapidamente retirados do ar. Informações de conteúdo político devem passar por checagem de veracidade pelas plataformas e pelas iniciativas de checagem da sociedade civil. E deve haver ainda ações importante de educação sobre fake news. O melhor combate será feito pela educação. E, por fim, que as plataformas digitais devem ser convocadas a explicar perante o Congresso Nacional o que fazem e sobre o que pensam frente aos acontecimentos verificados recentemente nos Estados Unidos e que envolvem importantes plataformas sociais que têm amplo impacto na vida política e social do nosso país. Muito obrigado pela atenção.